Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que, você também sabe, é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para concluirmos o estudo do capítulo 5 do livro de Amós. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através dessas correspondências que nós ficamos sabendo do valor do programa e como ele tem chegado aí na tua região. Hoje eu registro o e-mail que o Levi nos enviou lá da Bahia com a seguinte mensagem. Estou enviando esse e-mail para agradecer a todos da RTM, a todos que trabalham aí desde 79 até o dia de hoje. Desde que eu nasci, a minha mãe fala super bem de vocês, sobre os cursos que ela fez com vocês a longa distância, quando ainda morávamos no município de Palestina, no Pará. Graças ao boletim que tivemos ontem na igreja falando sobre a rádio, cheguei em casa e pesquisei a rádio na internet e consegui achar. Por isso, quero fazer uma surpresa para minha mãe. Eu quero que ela ouça o programa através da internet. Um abraço a todos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e agradecemos também a sua mãe que tem testemunhado dos objetivos da RTM. Desde já agradeço também pela indicação que você fará do programa para os seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo agora então a orar, a buscar o nosso Deus, a colocar esse programa e todo o ministério da RTM nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia Sagrada possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão contigo. Agradecemos, Senhor, esses queridos ouvintes fiéis que têm se mantido fiéis conosco e contigo durante tantos anos. Te pedimos agora a Tua orientação para o estudo de hoje. Que haja edificação para cada um de nós e que o programa de hoje traga glória ao Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 5 do livro de Amós. Nós vamos estudar especificamente Amós 5, 16 a 27. Deus é um Deus justo e tem chamado o seu povo a praticar a justiça. Desde a formação do seu povo, ele tem dado suas leis e suas ordenanças para que tenhamos boas relações com ele mesmo e com o nosso próximo, para que tratemos uns aos outros com respeito e justiça. Sem dúvida, o povo de Israel foi o alvo primeiro de Deus e a partir dele todos os povos deveriam conhecer a vontade de Deus. Israel não só falhou em não proclamar a justiça de Deus e os seus mandamentos às outras nações, mas falhou principalmente em não obedecer, em não viver e não desenvolver a vontade de Deus nos seus relacionamentos entre si. Entre eles mesmos não houve obediência, mas sim injustiça, exploração, opressão do mais forte contra os mais fracos. Enfim, ficaram totalmente longe dos alvos, dos objetivos da eleição do Senhor, conforme o capítulo 3, versículo 2. Os profetas, então, foram instrumentos divinos para chamar a atenção desse povo, convocando-o ao arrependimento, conclamando-os a uma mudança de vida para experimentarem as bênçãos de Deus. Ao mesmo tempo, os profetas também proclamaram claramente que se não mudassem de vida, colheriam a dura disciplina, o castigo da parte de Deus. Como já dissemos, enquanto Oséias foi o profeta que mostrou como Deus amava e queria o seu povo de volta, Amós foi o profeta do juízo de Deus. Ele foi o profeta que anunciou o dia do leão. E especificamente nesse capítulo 5, a sua mensagem foi muito objetiva. Esse, então, é o terceiro discurso de Amós, que compreende todo o capítulo 5 até o verso 14 do capítulo 6. Esse é o discurso mais longo dos três. E aqui Amós anuncia o juízo de Deus e os castigos pelos vários pecados que eram praticados na sociedade israelita. Como vimos no programa passado, esse discurso é um cântico fúnebre, um lamento pela morte da Virgem, uma descrição da destruição da nação israelita. Alguns pecados foram denunciados claramente. Primeiro, a justiça tinha sido jogada por terra. Capítulo 5, versículo 7. Houve repúdio à admoestação divina. Capítulo 5, versículo 10. Havia a exploração dos pobres para satisfazer a vida luxuosa dos ricos. Capítulo 5, versículo 11. Havia o engano em relação ao dia do Senhor. Capítulo 5, versículo 18. Em quinto lugar, havia o pecado da religiosidade, da religião formal. Capítulo 5, versículos 21 e 22. Em sexto lugar, havia a idolatria, conforme 5, 26. E em sétimo lugar, havia o pecado do luxo egoísta e suntuoso, conforme o capítulo 6, versículos 4 a 6, que nós vamos verificar no próximo programa. Ora, querido amigo, diante dessas acusações, diante desse quadro tão triste que o próprio povo de Deus produziu para si mesmo, o profeta então anuncia o castigo, a recompensa pelos seus maus atos praticados. Deus se manifestaria de forma muito objetiva contra o seu povo. Por isso, então, o título para o nosso estudo é a proclamação que Amós faz. Ele mostra claramente a manifestação do dia do Senhor. Esse é o título para o nosso estudo de hoje, a manifestação do dia do Senhor, com base, então, em Amós 5, 16 até o final, até o versículo 27. Querido amigo, essa manifestação do dia do Senhor era mal interpretada pelos israelitas. A compreensão deles era que esse dia, tantas vezes predito pelos profetas, seria um dia de juízo contra as nações que eram suas opositoras, como nós vimos no capítulo 1. Síria, Filistia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe eram os inimigos constantes dos israelitas, e eram essas nações que deveriam receber o juízo divino segundo o entendimento e o desejo deles. Porém, eles verificariam dentro de pouco tempo, dentro de poucas décadas, qual era o verdadeiro significado desse dia do leão. Os israelitas seriam levados pelos assírios. Os israelitas seriam tirados da sua terra, da terra da promessa, e nunca mais voltariam para lá. Nesse texto, de modo conciso, porém muito objetivo, temos a razão pela qual o povo de Deus sofreria o castigo divino. Assim, disse o Senhor, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. Veja o versículo 21. Querido amigo, essa palavra vinda da parte do Senhor através do seu profeta ao seu povo era uma palavra grave. Qual é a nossa reação aos cultos, aos momentos de adoração e celebração comunitária? Alguns de nós não gostamos de uma liturgia rotineira e fria, onde em cada reunião já se sabe antecipadamente o que vai acontecer. Outros de nós não nos agradamos de cultos totalmente imprevisíveis, com muito som, com muita movimentação, com uma certa irreverência. Essas e outras reações são reações de quem participa, de quem está cultuando a Deus. Mas o que Amós está nos mostrando é que Deus que recebe o culto, Deus que deve ser adorado, Deus que é o alvo das nossas celebrações, também tem suas reações. E em muitas ocasiões, querido amigo, assim como aconteceu naqueles dias, Deus também rejeita os nossos ajuntamentos. Deus rejeita as nossas celebrações comunitárias. Conforme lemos no profeta Isaías, o Senhor mesmo avisa o seu povo, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Nós lemos essa palavra em Isaías, capítulo 1, versículo 13. E essa mesma queixa se ouviu séculos mais tarde, dirigidas a Judá, mesmo depois de terem ficado 70 anos no exílio, conforme o profeta Malaquias. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, conforme disse Malaquias no capítulo 1, versículo 10. Querido amigo, isso é muito triste. Que triste é para Deus quando vê o seu povo cumprindo ritos religiosos totalmente desvinculados de uma vida séria, de uma vida honesta, de uma vida correta e justa. Mas que tristeza é verificarmos que a nossa celebração, o nosso ajuntamento, é rejeitado pelo Senhor. Sabe por quê? Por que que ele nos rejeita? Porque ele vê incoerência em nossas vidas. Embora o juízo do Senhor cairá contra os ímpios e os que não andam segundo a sua vontade, certamente o dia do Senhor trará também o juízo do Senhor contra o seu povo. Contra aqueles que não têm vivido integralmente. Por tudo isso, então, o princípio que esse texto nos oferece pode ser visto nessa frase. O dia do Senhor deve ser bem compreendido, porque trará duras consequências aos desobedientes. Repito, essa é a frase que sintetiza todo esse texto, Amós 5:16 a 27. O dia do Senhor deve ser bem compreendido, pois trará duras consequências aos desobedientes. E nesses versos, nós vamos encontrar três características que nos ajudam a compreender o dia do Senhor. Em primeiro lugar, o dia do Senhor se caracterizará por provocar lamento de todos. Versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas se dirá, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Querido amigo, esses versos têm por base palavras registradas lá no livro do Êxodo. porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, conforme Êxodo 12, 12. Quando Deus passou pela terra do Egito, o seu objetivo era julgar o Egito, e assim foi feito. Certamente, quando os que ouviram essas palavras de Amós recordaram o significado daquela manifestação da presença de Deus no Egito, eles ficaram atentos. Deus passou por meio dos egípcios, Deus passou no meio dos egípcios e matou a todos os primogênitos, exceto os primogênitos dos israelitas. Deus passaria então no meio do seu povo, destruindo os desobedientes, mas ao mesmo tempo ele preservaria o remanescente dos fiéis, aqueles 10% dos leais a ele mesmo. Diante então da manifestação do juízo de Deus, o profeta declara que haverá pranto em todas as classes sociais dos israelitas. Os habitantes das cidades, os ricos, os lavradores, os vinhateiros e até os pranteadores profissionais levantariam suas vozes em grande lamento. Haveria um desastre incomparável. A mão do Senhor estaria contra o seu povo. A passagem de Deus pelo meio do seu povo, por vezes, significava o quê? A sua presença abençoadora. Mas nesse caso, a passagem de Deus pelo meio do seu povo significava juízo divino contra os pecados do povo. Representava o juízo de Deus contra os pecados que o povo cometia contra os próprios irmãos, os mais pobres. Em segundo lugar, então, vemos que o dia do Senhor se caracterizará por demonstrar a realidade do seu significado. O que nós estamos aprendendo, então, nesse texto é como é que nós devemos encarar esse dia do Senhor, na verdade, esse dia do leão. E nos versículos 18, 19 e 20, agora em segundo lugar, nós vamos perceber que esse dia se caracterizará por demonstrar a realidade do seu significado. O que é que significa, de fato, o dia do Senhor? Eu leio para você esses três versículos. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? Ele é dia de trevas e não de luz, como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou, como se, entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Essa é a sentença do Senhor. Querido amigo, o verso 18 reforça a ideia de que se entendia o dia do Senhor como um dia de libertação e triunfo da nação. Durante uma guerra santa, Deus iria aniquilar os inimigos de Israel por meio de uma manifestação sobrenatural. Seria uma jihad, uma guerra santa, conforme o conceito de alguns árabes modernos. O triunfo de Israel seria total e universal. Com todos os seus inimigos derrotados, Israel ficaria como a nação mais favorecida e mais abençoada de toda a humanidade. Esse conceito popular foi registrado por alguns profetas, como, por exemplo, em Isaías 13, Jeremias 46, Zacarias 14, Malaquias 4, 5. Essa era a ideia do dia do Senhor, uma ideia de grande glória para Israel e derrota para os seus inimigos. Porém Amós estava mostrando que o dia do Senhor não seria dia de luz e glória, pelo contrário, seria um dia de trevas e tristeza para o próprio povo de Deus, para o próprio povo de Israel. Amós mostrou e usou então uma metáfora de alguém que, fugindo de um leão, encontra um urso. E ao conseguir escapar de mais esse perigo, ao chegar em casa e ao apoiar-se na parede para respirar, ali estava protegido, ele pensava que ali ele teria o seu conforto, ali ele é mordido, ele é picado por uma cobra venenosa. Assim seria o dia do Senhor contra o seu povo. Não haveria como escapar. Fugindo daqui ou dali, o juízo do Senhor alcançaria os pecadores e os iníquos. Como naqueles dias em que se desejava o dia do Senhor, por entender que a sua manifestação era contra os inimigos do povo de Deus, hoje também muitos crentes desejam a manifestação desse dia de juízo, porém se esquecem do seu significado completo. Querido amigo, todos nós seremos julgados e, em certo sentido, o dia do Senhor já está presente conosco, porque nós estamos sendo julgados constantemente pela justiça de Deus. E a pergunta que se faz, então, é: qual tem sido o veredito do Supremo Juiz sobre a sua vida? Deus não trata mais com nações, Ele trata agora com indivíduos. E eu repito, qual tem sido o veredito do Supremo Juiz sobre a sua vida? Em terceiro e último lugar, o dia do Senhor se caracterizará por revelar aquilo que realmente agrada a Deus. Versículos 21 até 27, até o final do capítulo 5. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereceis holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Querido amigo, o culto luxuoso e abundante não serve para nada. O culto constante não serve para nada. O culto rotineiro não serve para nada. Amós anunciou que o que Deus desejava era que, ao invés da opulência, da arrogância, do orgulho, Deus queria que corresse o juízo como águas, como a justiça, como um ribeiro perene. O que Deus queria é que essa vida íntegra fosse experimentada por toda a sociedade em todos os seus níveis. De nada valia o som estridente dos cânticos, nem as melodias das liras dos instrumentos de louvor. Deus não atentaria para as ofertas oferecidas por um povo de coração dividido, um povo sem integridade. O pecado individual e coletivo tinha servido como represa maligna que impedia o fluir livre da ação da justiça social e da fraternidade entre os irmãos. É interessante percebermos que Amós lançou um conceito novo de justiça. A justiça não era mais constituída por decisões, mas se constituía por ações práticas que deveriam ser vistas como o movimento da correnteza de um rio. Miqueias também tinha declarado: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. As cerimônias e festas religiosas necessitam de valor, precisam de significados verdadeiros. Se os que as realizam se esquecem do mais importante, isso é, da justiça, da compaixão, Deus não aceita o nosso culto. Embora a Síria não tenha sido mencionada por nome, em pouco tempo essa profecia se cumpriria e a nação israelita, Samaria, sua capital, cairia como caiu em 722 a.C. No verso 26, Amós menciona os deuses assírios, Sicute e Quium. Por terem sido derrotados pelos assírios, os israelitas teriam que levar esses deuses até aonde os assírios quisessem que eles levassem. Era uma vergonha para o povo de Deus carregar essa imagem ou essas imagens de deuses pagãos. Diante desse quadro tão grave, a pergunta que se faz é: será que os israelitas poderiam experimentar alguma coisa diferente? Deus já tinha proclamado o seu juízo. Pelos seus pecados, eles seriam punidos agora. Querido amigo, Deus nos chama para o arrependimento, para praticarmos a justiça. E assim Ele requer de nós esse tipo de vida sincera. Que Deus te abençoe no culto que você presta a Deus. Que Deus te abençoe nessa avaliação da sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.